Aleluia, aleluia. Fala aí, galera. Sejam muito bem-vindos a essa live. Hoje falaremos sobre traição. Tema aí que põe medo em muita gente, hein? Põe medo em muita gente porque tem muita gente que tem medo de ser traído, né? É tipo o consórcio. Todo mundo, uma hora, é contemplado, por mais que não esteja esperando. E aí, galera, tudo bem? Vou aqui adicionar minha convidada, Ana Paula Nunes. E aí, Dai, beleza? Como é que você tá? Mulherada toda aí que costuma acompanhar minhas lives, sejam muito bem-vindas a esse que é um projeto novo aqui. Olha ela aí, tudo bem, Ana Paula?
E aí, pessoal, boa noite, mulherada. Tem
Pronto.
bem? Não sei, tem? Hoje foi complicado lá no meu Instagram, hein? Que os homens caíram de pau dizendo
Entendeu?
que eles não só eles traem. E aí, eles
Caramba.
ficaram. Ana Paula, que é isso? Não, a gente tem que fazer uma live que o homem não é só homem. E tal, tá, eu falei,
Tem
calma,
que se
garota.
defender, né? Mas a verdade é, a gente vai bater esse papo aqui, acho que é legal, justamente porque existem tendências aí. Eu acho que esse novo mundo aí que a gente vive, novo normal, traz algumas coisas interessantes da gente debater, justamente no sentido: será que é só o homem que trai? Será que a mulher também trai? Por quê? Quais são os motivos? Eu acho que é super válido da gente abordar. Mas antes de tudo, queria te agradecer aí pela participação. Esse que é um projeto que eu estou fazendo novo, chamado Mulheres Conscientes. Né? E junto com você, da gente estar tá conseguindo abordar um tema tão relevante aí para as mulheres de uma forma geral, e principalmente, né, para que a gente possa trazer conhecimento para as mulheres, onde a gente vai conseguir fazer com que muitas delas que hoje em dia passam por problemas emocionais, por questões internas, que precisam de uma inspiração, de algo para elas conseguirem se organizar emocionalmente. Eu acho que esse papo da gente aqui é bom para esclarecer uma série de coisas. Portanto, seja muito bem-vinda aí. E seria legal você se apresentar aí para o pessoal também.
Obrigada, Claudinho, pelo convite. Ainda bem que saiu essa live, né? A gente estava esperando um
Estava
tempinho.
demorando, né?
E foi num momento bem oportuno, um tema muito bacana. Eu gosto muito de falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula. Tem uma galera que está entrando aí que é minha conhecida, minhas fiéis escudeiras. A galera tá aí. Então,
Bacana.
galera, traição é um assunto que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito de debater. Porque eu passei por isso, né? É que nem nome no SPC, né? Tu acabou de falar que é consórcio, eu falo que é que nem nome, nome no SPC. Ou você tem, ou você teve, ou você terá. Ninguém escapa, não
Não
tem
tem
jeito.
jeito,
É
né?
um momento da tua vida que tu tem que passar por isso, não tem jeito, né? E não é? Eu falo isso, gente, é igual o nome no SPC, não tem jeito. Uma hora tu é contemplado.
Vai passar lá, vai passar pelo caderninho deles.
Vai, né? E quem nunca foi traído, né? Quem nunca? Muito, muito, né?
Eu prefiro pensar que não, né? É importante a gente ter essa mentalidade. Deixa para lá e a gente.
Tu já também, entendeu? Tu só não sabe.
É bem possível mesmo.
Ah, que tem, ué. Tu não é o último, não foi o primeiro e vai ser o último.
Exatamente.
E eu falo muito sobre traição pelo seguinte, porque eu tenho um público de mulheres muito grande, né? Porque eu tenho uma loja de roupa feminina há muitos anos, há 13 anos. E meu público é exclusivamente feminino, né? E aí, todos os dias, every day, tem alguém lá na loja. Ana, ai, Ana, ai, né? E aí, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque não pela traição em si, e sim como você se comporta diante de uma traição. Entendeu? Porque não
Perfeito.
tem jeito, você vai ficar mal, você vai passar pelo luto, o importante é que você passe, né? E aí a gente sempre fica falando assim, ai, a culpa é minha, né? Ai, a culpa, eu tenho culpa e tal. Principalmente as mulheres, elas se acham muito culpadas, né? Ah, porque a culpa é minha. Porque...
Internaliza, né?
Oi?
Internaliza o problema, acha
E
que
penaliza, né? Porque,
tinha alguma
né?
coisa, ah, por que eu não fiz isso? Por que eu não ofereci o melhor e tal?
Mas, e eu tô falando, não é porque eu sou o suprassumo, não. Eu emagreci 16 quilos em 2 meses. Eu praticamente definhei. Então, assim, todo mundo tem que passar pelo luto, né? Não tem jeito. Vai chegar um momento, você vai sofrer e tal. E aí eu sempre falo assim: o que importa é como você quer passar, né? Aquela aceitação daquilo que aconteceu na sua vida. Claro, tem mulheres que são traídas pelo namorado, mas tem mulheres que são traídas pelos seus companheiros de vida, né? De muitos anos. Então, é diferente. O peso é diferente. Apesar do sentir ser particular, mas eu acredito que o peso seja bem diferente, né? De você ser traído por alguém que você namora e não tem um vínculo afetivo tão grande como filho, como um negócio, como um casamento em si, do que aquelas mulheres que passam por uma traição pelo seu companheiro de vida. Não tô aqui
Perfeito.
para julgar, eu falo sobre a minha experiência, tá? Eu não tô falando sobre a experiência de outras pessoas, eu tô falando sobre mim. E aí, a forma que você decide ultrapassar isso é que eu acho que é bem interessante. Eu não sei, eu costumo dizer que eu aceitei. E a partir do momento que eu aceitei, foi o momento que eu consegui seguir em frente. Entendeu?
Legal. Isso é até um ponto bacana aqui da gente reforçar para as meninas, que no fim das contas, independente da relação em si ter terminado, é uma escolha individual da própria mulher, ou no caso foi você, então, uma mulher, né? Digamos que tem também o outro ponto de um homem ser traído, mas não vamos abordar aqui.
Sim.
Mas, no caso da mulher olhar individualmente para ela e falar assim, cara, a culpa não foi minha. Por
Não.
que que eu vou sofrer por um problema que não é meu, certo? Então eu acho que isso você está conseguindo tangibilizar bastante aqui, de tentar tirar essa carga que a mulher muitas vezes acaba colocando, e obviamente vai ter um peso emocional ali por anos de relação, anos de envolvimento, mas que ela precisa ter a noção que foi uma escolha da outra pessoa, né? Não,
É.
não chegou a um determinado momento e caiu aqui uma outra pessoa para me relacionar. A pessoa teve que ir atrás, a pessoa teve que dar brecha, a pessoa teve que oferecer um contexto adequado para que aquela situação ocorresse. Então não é uma questão, não é um erro, né, como as pessoas falam, é apenas um erro. Tudo bem, é um erro sim, mas além de ser um erro, é uma escolha. Pelo menos essa é a minha visão. A gente pode debater mais a respeito disso ao longo dessa live aí. Mas o que é mais legal é você trazer essa história individual sua, né? Que aí eu
É.
queria até fazer uma pergunta para começar, que seria do seguinte: como é que foi esse processo para você, né, individualmente? Se é que você também quer compartilhar, se não quiser, a gente pode também falar as
Como assim?
coisas mais gerais aqui, que eu acho que tem bastante pauta para hoje, né? Para que a gente possa.
Como aconteceu? Você diz? Como que eu descobri?
Não,
Como é que foi?
não, não. Para mim, eu acho que o que é mais útil para as mulheres aqui seria entender como foi o teu processo de ganhar essa consciência, né? Primeiro, entender o que tu sofreu um baque e em determinado momento você falou assim, poxa, peraí, eu não posso ficar sofrendo, eu tenho que tocar minha vida adiante e tudo mais, né? Acho que esse é um.
Então, o que aconteceu comigo foi muito curioso, né? Porque o que acontece? Eu sou filha de pais separados. Eu sou filha de mãe que apanhava do pai. Então, eu já tinha meio que um gatilho, né? Era uma coisa assim muito louca, que quando acontecia questão de agressão na minha casa, eu era muito criança. E aí eu me trancava no banheiro, me olhava no espelho. Eu conto isso para todo mundo, é mó barato. Eu era criança e eu me olhava no espelho e falava assim: eu não vou aceitar isso nunca. Eu não vou ser como a minha mãe. E me olhando no espelho. Não sei por que que eu fazia isso. Enfim. E aí, nunca fui agredida, óbvio, graças a Deus. E aí aconteceu a situação da minha separação. A minha mãe demorou anos e anos para se recuperar da separação. E eu achava aquilo um absurdo, apesar de não ser casada na época, né? Durante o meu processo de crescimento, de amadurecimento de menina para mulher, eu sempre achava aquilo assim um absurdo, assim, como que a minha mãe, meu Deus do céu, uma mulher inteligente, bonita, nananã, demorou tanto para se recuperar de uma separação e eu não entendia. Beleza, aconteceu comigo. E aí eu precisava mudar essa história. eu precisava colocar em prática aquilo tudo que eu falava para mim mesma. Tipo assim, como que eu vou permitir algo que durante a minha vida inteira eu, sabe, achava o cúmulo do absurdo. Sofri
Louco.
muito. Sofri muito. E aí foi muito engraçado, porque quando eu me separei, né, eu virei a chave assim da minha vida. Eu comecei a treinar muito, apesar de sempre ter treinado e tal, sempre tipo assim, eu meio que virei atleta. E aí eu meio que comecei a estudar muito, trabalhar muito. Eu investi em mim.
Tá. Então, só para pontuar aqui, você acha que essa tua atitude em olhar para um lado mais individual foi o que conseguiu te dar foco para outras coisas que não a relação, né?
É, eu acho que na verdade foi uma coisa meio que inconsciente, porém eu tava ficando muito gata. Foi uma fase que eu fiquei muito bonita e foi uma fase que eu me descobri uma profissional muito competente. E eu falei, cara, olha pra mim. Foi nesse momento assim, eu falei, cara, pelo amor de Deus, olha só. Tu acha que eu vou ficar, tipo assim, porra, pagando pau pra.
Isso aí.
Impossível, sabe como
Esse
é que.
é um aprendizado incrível para as mulheres aqui, porque é justamente tudo dependente de você, né? É só você olhar para dentro e falar assim, cara, sou eu que sou bonito, sou eu que sou empoderada e eu que preciso ir adiante.
Porque eu tenho um filho, né? E o que eu vejo muito são as pessoas falando assim: ai, por que meu filho? Por que meu filho? Gente, olha só, sou egoísta, mas foi o que eu achei, né? É, geralmente, as mulheres que têm filhos, elas meio que utilizam. É inconsciente, tá, Cláudio? É, sem julgamentos aqui, tá? Eu tô falando por uma coisa que eu vivi, tô falando da minha história, tá? É, eu vejo muitas mulheres falando assim: meu filho, eu não quero que o meu filho. Cara, a primeira coisa que eu fiz com o pai do meu filho foi: olha só. Ele saiu de casa num dia, numa quinta-feira, e aí no sábado ele me ligou dizendo que queria ver o filho. Eu falei que não, que ele não ia ver o filho, que ele ia ficar com o filho. Porque a mãe também queria estudar, a mãe também queria namorar, a mãe também queria trabalhar, e seria muito injusto que a carga do meu filho ficasse estritamente para mim. Você tá entendendo? Então, o primeiro
Sim.
que eu falo para as mulheres é o seguinte, galera, olha só, o filho não é nosso. A gente não fez o filho com o dedo. Então, e pai não é visita. A gente tem que parar com essa mania de pegar a responsabilidade do filho só pra gente. Porque o filho, ele realmente nos tira o foco de nós. Entendeu? E ser egoísta nesse momento, nesse pequeno momento, não é pecado. Vai ser melhor para o seu filho no futuro. Entendeu? Ver uma mulher forte, ver uma mulher erguida. Porque quando você concentra todas as suas forças no seu filho, você não consegue investir em você. Não tem jeito. E aí eu determinei uma guarda compartilhada com o pai do meu filho. Esse foi o primeiro ponto. Então, eu consegui ter tempo para mim. Entendeu? E realmente, Claudinha, investi muito em mim. Tipo assim, eu pratiquei esporte, eu conheci gente nova, eu fiz curso, eu fiz amizades, eu namorei, saí com um monte de cara. É, tipo, conheci um monte de gente nova. Pô, estudei, fiz um coach com o
Momento de
Wendel.
aprendizado, né? Momento de aprendizado para você.
Cara, foi totalmente assim. Foi
Libertação.
um divisor de águas na minha vida positivamente, apesar daquele momento ter sido muito ruim. Entendeu?
Legal.
Então, gente, olha só, a traição não vai te matar. Você não vai ser a última mulher do mundo. Você não foi traída porque você é ruim, porque você é feia, porque você não transa bem. Gente, não é nada disso, é tudo mentira. Tipo, isso é tudo coisa da cabeça dos outros, entendeu? Eu falo isso. Porque, cara, olha só, eu hoje, né, casei de novo. Tipo, porra, tô vivendo um casamento super bacana. Meu filho ama o Pedro. Então, assim, se a gente não conseguir olhar pra gente e se reerguer, nada vai acontecer. A gente precisa dar uma chance pra gente, entendeu? Então, assim, é investir em você. Eu falo isso, investe em você. Investe em você.
É, o primeiro ponto aqui que eu acho que dá para a gente extrair de legal é que é importante a mulher, nesse momento, deixar um pouco esse emocional de lado, de que ela é a soberana em relação ao filho, e também transpor responsabilidade para o pai, né? Eu acho que esse é um aprendizado interessante aí. É, tem uma consideração aí que é importante a gente fazer, que cada caso é um caso, né? Como você mesmo falou, você está contando da tua história para as mulheres aqui se associarem, mas, obviamente, tem homens que são mais problemáticos, né? No sentido de, como você mesmo disse, de às vezes agredir a mulher, às vezes trazer problemas, e aí ter a guarda compartilhada pode ser um problema, né? Enfim, eu acho que tem uma questão de contexto. Mas, no ponto de vista aonde a responsabilidade de um filho não é só da mulher, é compartilhada, o pai também precisa estar presente, precisa assumir as responsabilidades de pai, né? Então,
Pai não é visita. Pai não é visita. A gente tem que colocar,
pai não é
porque
visita.
tira a responsabilidade do homem, sabe? É uma coisa natural, é intrínseca da mulher, não tem jeito. Porque a gente quer o filho pra gente, mas não é o caminho, entende? O caminho é que
Entendi.
você divida a responsabilidade com o outro também, entende? Bom, eu
Sim,
fiz.
sim, sim.
Esse foi o meu caso, entende? É, deu super certo. Tipo assim, foi muito bom pra mim. Ah, mas aí você ficou longe do seu filho. Gente, eu tirei. Olha, eu não tinha carteira, eu fiz autoescola. Cara, muito louco. Foi uma história muito louca, cara. Eu com 33 anos. Tipo assim, eu fiz coisas assim muito doidas que na minha vida eu não tinha feito. Então, assim, a traição para mim foi muito bom, né? Num determinado momento para frente. Que, cara, foram as minhas asas. Eu ganhei as minhas asas. Foi muito bom. E isso ter acontecido comigo foi muito engraçado, porque eu vivia meio que numa zona de conforto, né? Eu era casada há 13 anos. E, cara, eu tinha uma vida financeira aí muito estabilizada. Eu tinha um casamento muito bacana. Sabe, tipo aquele casamento, ah, meu Deus, jamais. Essa coisa assim, ai,
Vai ter
nunca
problema.
imaginei. Sempre imaginem. Eu sempre falo assim, a partir desse momento que isso aconteceu comigo, eu comecei a olhar para mim com mais carinho. Entende? Apesar de eu olhar para minha família hoje da mesma maneira, eu olho a minha família como um núcleo, sabe? Eu sou parte integrante, eu não sou egoísta e tal. Mas eu acho que as mulheres precisam. A gente fala tanto em empoderamento e a gente tem uma maneira errada sobre empoderamento, né? Que a gente não vai falar sobre isso hoje. Mas o empoderamento em si é justamente isso: é você olhar para você. Você fazer as coisas que têm que ser feitas por você. E o resto é o combo. Entende? Tipo, claro, você vai viver para sua família, você vai ter, sabe, as responsabilidades, mas se você olhar para você com mais amor, eu acho que meio caminho andado já tá para você sair com um êxito maior, entendeu? Mais rápido. É porque eu sei que, infelizmente, hoje em dia, ainda existem mulheres que dependem do homem, que escolheram ser dona de casa. Isso não é demérito nenhum. É, eu acho isso um arraso, sabe? Tipo, a mulher que é gestora da casa. Porque a gente acha que a dona de casa não trabalha. Muito pelo contrário, elas trabalham muito, demais. Ser administradora exclusivamente da casa é uma coisa muito, muito, muito incrível. Porém, quando acontece esse tipo de coisa com essas mulheres, é mais complicado que elas saiam desse tipo de relacionamento. Por isso que às vezes a gente olha algumas mulheres e fala assim: gente, eu não entendo o que que essa mulher tá fazendo com esse cara. Mas às vezes ela nem quer estar ali naquela situação. Mas ela é tão dependente, financeiramente falando, né? Que a gente fala mesmo financeiramente, não tem jeito. Que fica muito difícil delas saírem. Quando eu falo assim, ah, da traição e tal, eu falo sobre a minha história. Porque eu não tô aqui julgando ninguém, né? Porque alguém vira e fala assim, ah, mas assim é muito fácil, assim é muito fácil. Não, não é muito fácil. Não é muito fácil para ninguém. E eu acredito que seja bem mais difícil para aquelas mulheres que não têm, financeiramente falando, liberdade, né? O que que você acha?
Tem o seguinte, não é? Eu estou escutando você aqui. Eu acho que tem um outro lado também da traição, né? Que muitas vezes as pessoas negligenciam, que é ao longo do caminho de as pessoas irem dando sinais de que alguma coisa está dando errado, né? Lógico, é importante a gente trazer aqui para a visão que existem pessoas que não são possíveis de ler. E tem gente que é muito boa em enganar, digamos assim, né? Tem os ladrões que são muito bons e nunca vão ser pegos. Então, a gente precisa entender que esses existem, são possivelmente algumas exceções, mas se a gente for olhar num contexto geral, muitas vezes há indícios que o casamento ou relacionamento não está indo legal, que a pessoa já entrou num relacionamento no momento onde não deveria ter entrado, né? Justamente porque às vezes está num momento ainda de experimentação, de buscar saciar necessidades individuais, de autoestima, de autoafirmação, que muitas vezes não compactuam com a pessoa com quem ele se relacionou. Que na maioria das vezes, de fato, é a mulher que geralmente entra com esse sonho de viver uma vida a dois, e acaba abdicando de muitas coisas ao longo da vida, simplesmente para dedicar a vida àquela outra pessoa, né? E isso vai fazer com que, eventualmente, ela crie uma conexão emocional muito mais forte. E aí, infelizmente, se ela não souber observar, se ela não souber ler o contexto, ela acaba refém, principalmente da frustração, que envolve muitas vezes você ter uma intensidade grande dentro do relacionamento, como é o caso que a gente está falando aqui, da mulher investir anos e anos ali para um relacionamento saudável, e em um determinado momento, o que acontece é que o outro lado talvez não reflita esse investimento todo, e a mulher, antes de tudo, ela vai começar a pensar assim: caramba, por que que eu fui burra em dedicar todo esse tempo, né? Mas na verdade não é por esse aspecto que a mulher deve olhar, né? Porque no fim das contas ela fez o que ela considerava certo e, né? Então ela não tem que se arrepender de ter investido, ela não tem que se arrepender de ter vivido momentos bons que de fato viveu ali ao lado do cara que atraiu, né? Que no fim das contas a gente está aqui conversando exatamente sobre isso, sobre o fato de ter sido uma escolha dele. Né? Então a mulher não pode absorver isso e entender que esse é um problema que ela vai ter que levar para o resto da vida. Porque isso acontecia no passado, né? No passado, a mulher era taxada de traidora e ela, né, não podia ter vida social mais, e ela mesmo entrava em depressão. Mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente já vive um contexto diferente, né?
Verdade, a traição era um estigma mesmo, né? A mulher traída parecia que era, sei lá, era marcada, né? Era, virava
Era
uma, sei lá, não
a
é?
famosa mal comida. Antigamente tinha isso, né? Que ela vivia reclamando, era a tia que furava a bola do time de futebol. Se a bola caía na casa dela, ela furava a bola. Aí todo mundo falava: ih, a traída, caiu mal comida, que não sei o quê. Hoje em dia, não. Hoje em
Olha,
dia.
eu vou falar uma coisa para você, uma coisa muito relevante aqui. A gente fala muito sobre sororidade e empatia, né? É, sororidade da mulher e tal. É, as pessoas que mais me apoiaram foram os homens.
Que louco, hein?
É. A
É,
mulher.
mas vamos lá. Tem
Não,
coisas a serem discutidas aí.
não, não. Não nesse sentido, tá? Não nesse sentido. Mas é uma coisa muito louca. O que acontece? Porque eu vou dar um exemplo muito rápido assim, né? Por exemplo, quando um cara é traído, quando a namorada do cara trai o cara, a mulher é maior piranha, independente de como seria o relacionamento deles. Perfeito? Entendeu, né? Quando o cara trai a mulher porque a mulher é louca. Só pode ser louca. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Então, assim, eu falo muito para as mulheres, galera, mulheres, pelo amor de Deus, se unam. Porque, independente da gente ser louca, uma traição não é porque a gente é louca. Entende? Então, assim, isso é muito sinistro. Eu acho que a mulherada ainda não entendeu o que que é sororidade. A mulher ainda não entendeu o que é empatia. Ainda não, mas a gente vai chegar lá. Entende?
Tem essa é uma discussão aqui interessante, né, que você trouxe. De eu acho que na cabeça do homem não tem muito disso da mulher ser louca. Na verdade, é uma narrativa que ele cria para justificar uma situação injustificável, né? Digamos assim. Ele vai colocar um monte de problema na mulher, obviamente. Vai chegar, ah, mas é porque eu estava passando por isso no trabalho, por isso no, na relação. E aí foi esse o motivo de eu ter traído. Quando no fim das contas tem a ver com um problema interno a ele, que é não. É, primeiro, falta de ética, né? É claro, a evidência, é evidente a falta de ética. E segundo, a necessidade de autoafirmação que ele não soube controlar. Então está tudo associado a ele ali, naquele caso. Né? Só que aí, o que que acontece é justamente
Pedro?
dessa. Alô?
Oi, tá me ouvindo?
Tô.
Fui eu ou você que
Se pausou, não sei.
porque
É,
você
não
congelou
sei.
pra mim, eu congelei para você?
Foi você que congelou para mim, mas não tem problema. Talvez rateou a internet aqui.
É, não.
É, então, o que que eu entendo? Eu entendo que existe o um ponto de vista. Que, antes de tudo, é preciso ficar evidente para a sociedade mesmo quem foi o responsável. Porque muitas mulheres têm medo de falar, né, a respeito do que aconteceu. Ai, poxa, eu não vou falar porque eu não
Tem.
quero me sentir julgada, né?
Não, isso
E quando, na verdade, ser vulnerável é uma coisa importante. Você expor a tua vulnerabilidade, falar que aconteceu mesmo, é o que vai dar força para a pessoa seguir adiante, né? Para a pessoa olhar e falar assim, cara, peraí, eu preciso ter consciência sobre o que aconteceu,
não, e
que.
é isso, né? Porque o que acontece? Eu também demorei muito para falar sobre a minha história. Eu demorei, e as pessoas ficavam, quem me conhece, falando assim, Ana, você tem que contar a sua história, Ana, você tem que contar a sua história. Mas o julgamento é muito complicado, porque eu tinha muito medo das pessoas acharem assim, ah lá, tá falando porque tá com dor de cotovelo ainda. Ah, e tá falando porque, ah lá, poxa, gente, tá falando porque. Isso acontece muito também, sabe? Não, a gente não fala que a gente tá com dor de cotovelo, a gente fala porque a história é nossa e a gente precisa contar para as pessoas.
É isso aí.
Precisa mostrar. Só que eu não tinha esse entendimento ainda. Eu sempre achava que as pessoas iam achar, né, que eu tava, que eu ainda gostava, ou que eu queria falar porque eu não tinha esquecido, porque eu não tinha superado, porque não é nada disso. Eu demorei para falar justamente por isso, porque eu achava que as pessoas iam me julgar dessa maneira. Entendeu? E
Na
isso acontece.
verdade, aqui é bom, né? A verdade é que assim, vai ter gente que vai julgar, porque tem a cabeça ainda também antiquada. Mas as pessoas que entendem, que eu acho que é maior grande parte da nossa das pessoas que interagem conosco aqui, elas já estão começando a ter a consciência sobre exatamente isso que você falou, que é importante chegar e falar. Por quê? Porque senão, primeiro, a pessoa vai internalizar um sentimento, uma amargura ali. Que infelizmente vai fazer com que mais ninguém além dela fique mal, né? Então é importante as pessoas chegarem e contarem o que aconteceu, né? Então, e assim, eu não sei como foi para você, acho que é até legal de você relatar, mas imagino que as pessoas do teu entorno até te valorizem, né? No sentido de falar assim, caraca, que forte que você foi por chegar e contar a tua história, né? Só o fato de você estar aqui contando para mais 70 pessoas aqui agora, né? Como está sendo esse processo para que você possa explicar para elas é uma inspiração, né? Isso é que é bacana de ver que
Barata.
de uma situação complicada que você passou, você consegue mostrar que existe uma inspiração. Isso é bem bacana.
É, isso é muito legal que todos os dias mesmo, alguém me pergunta, Ana, como que você consegue? Como que você conseguiu, né? E é muito engraçado porque é particular, né? Então, mas eu tento falar para elas isso, assim, né? Justamente aquilo que eu falei no início. Eu me preenchi de coisas boas. É, eu falo sempre para as meninas que vêm me. Ah, Ana, acabei de me separar. Eu falo. A primeira coisa que eu falo, não se preencha de coisas vazias. O que são coisas vazias, né? Noitada, companhias ruins. Não que você não vá para noitada, você tem que ir. Não que
Que
você vá. Não que você não vá beber. Não, você tem que tomar um porre. Mas eu falo, tornar isso um hábito, né? De coisas vazias. É, eu tentei me preencher de coisas que me elevassem. E aí, a partir do momento que eu me elevei, o meu nível inteiro se elevou. E aí, eu superei. Porque eu já não estava mais naquela onda ruim, né? Eu já estava aqui. Você
bacana,
entende? Então, assim, claro,
sim.
eu saí para noitada muitas vezes. Eu bebi muitas vezes. sei lá, eu me rodeei de pessoas que não deveria, algumas vezes. Mas o saldo positivo foi maior. Então, o que eu sempre falo para as meninas é, gente, olha só, estudem. Eu fiz até um vídeo no meu IGTV, que a gente precisa estudar, são coisas, é uma coisa que ninguém tira da gente. E a gente eleva tanto com isso. Quando a gente estuda, quando a gente se especializa em algo, seja o que for, flauta, seja ping-pong, qualquer coisa que você se especialize, você já se eleva. E aí você não enxerga mais aquele teu, o teu ambiente que você vivia da mesma maneira. Então, quando você se eleva, você passa a superar melhor porque você já vê que você não se encaixa mais naquele padrão que você vivia. Você entende? Então, assim, se você ficar catucando a ferida, se você ficasse preenchendo de coisas vazias, porque o que que acontece? Tu vai pra noitada. Aí tu toma um toco. Porque mulher também toma um toco, tu acha que não? Aí tu fala assim,
Sim.
eu tô uma merda mesmo. Aí tu já volta pra casa com nível, tu tá aqui. Tu já volta pra casa aqui.
Baixo, né?
Muito, muito, muito. Aí, beleza. Aí tu, ah, não, é só mais um dia e tal. Aí, porra, tu vai, pô, carinha manda um direct e tal. Aí, porra, não. Porque tu não tá mais acostumada a esse ambiente, né? Você se relaciona durante um tempo. Você não tá mais no ambiente da rua. Aí vai, vai, o cara vai, te manda uma mensagenzinha e tá? tal. O cara só quer o quê? Porra, só quer transar. Tu fala, puta, eu tô uma merda mesmo. Então, quando você se preenche de coisas que te elevam, eu acho que fica muito mais fácil. Foi a minha saída, sabe? E aí eu fiz um curso com o Paulo Vieira de inteligência emocional, que também foi incrível para mim, foi muito bom. E aí eu fiz um coach com o Ideu Carvalho, que foi assim, uma porra, a tampa do caixão, né? Tipo, porque
Bacana.
foi dali que eu me vi profissionalmente fodona, não que eu seja, mas eu me vi, né? E aí eu falei, cara, agora eu vou decolar porque eu sou sinistra e eu vou embora, entendeu? Foi assim, eu sempre falo isso pra.
Você falou uma coisa importante aqui, porque eu costumo dizer que quando a gente trata de relações, existem duas partes principais, né? A primeira é a gente olhar um ponto de vista individual. E a segunda é olhar para a interação com a outra pessoa. Tá? E eu costumo dizer que é dividido em cinco etapas. Duas delas são totalmente, que são as duas primeiras, são totalmente voltadas para o lado individual, para o lado da mulher, no caso aqui, né? Que a gente está falando diretamente com mulheres. O primeiro deles, não tem como escapar, estar em equilíbrio emocional. Por quê? Porque sem estar em equilíbrio emocional, quando você for se relacionar com uma outra pessoa, existe uma grande chance de você levar problemas para dentro de um próximo relacionamento. E isso aí só vai causar consequências negativas, né? Esse é o ponto. O segundo ponto ali é você planejar o que você busca. No teu caso, individualmente, teu propósito norteava você a estudar, a buscar olhar para um ponto de vista onde você se capacitava em se tornar mais bonita, mais atraente, ir para a academia e tudo mais, que no fim das contas você estava se preparando para a interação com o homem que viria mais adiante, que são os outros três passos que eu costumo dizer, que um é adquirir conhecimento sobre o homem, depois saber como fazer um processo de atração, que geralmente a mulher ela costuma olhar para o homem no sentido de buscar ele, né? Ah, eu vou atrás daquele cara. Mas a melhor forma é você ciente que é uma mulher bonita, que é uma mulher que os homens vão se sentir atraídos, né? No fim das contas, você está se posicionando de uma forma estratégica, muito melhor por conta do teu valor. E isso vai fazer com que o cara olhe no sentido de você ser uma pessoa rara, né? E a raridade cria valor, né? De ele falar assim, opa, peraí. Eu não posso fazer qualquer coisa aqui porque eu estou perdendo o mulherão, né? Isso é uma coisa importante. E aí, por fim, entender a respeito da interação e da comunicação com a pessoa. E lógico, existe o caso onde muitas vezes as pessoas se relacionam, né? E aí entra na questão de saber, poxa, muitas mulheres acabam refletindo, ah, será que foi porque eu não fiz isso dentro de um relacionamento? Será que a energia do relacionamento baixou? A pessoa precisa estar consciente que ela fez o melhor dentro da relação, né? Porque se ela não tiver essa consciência, possivelmente ela vai absorver ansiedades, angústias, e no fim das contas, não tinham a ver com ela em si, mas com a outra pessoa que muitas vezes não soube como lidar com aquela relação.
Com certeza. Hoje eu recebi uma pergunta muito interessante que eu gostaria que você destrinchasse essa pergunta. Eu recebi a pergunta hoje no meu direct assim: Ana, por que que os homens sempre trocam as mulheres por piores? Eu falei: olha, eu vou deixar
Homem?
a pergunta para o Cláudio responder. Porque eu não sei, assim, geralmente, né, as
O que
pessoas
são
falam.
mulheres piores? É muito difícil de definir, né?
Não,
É
aí eu falei
difícil
assim,
de definir.
cara, eu vou levantar essa questão na live, vamos ver o que que ele vai dizer. E
É,
aí?
porque assim, a minha percepção é que ninguém busca algo que seja pior. Nós todos temos um sentimento, na verdade, individualmente, todos temos algumas necessidades básicas no que se propõe a uma relação, tá? A primeira delas é saciar uma autoafirmação nossa. Individualmente, todos nós queremos nos mostrar capazes de conquistar uma pessoa, de estar com uma pessoa boa ao nosso lado e algumas características. Depois, a gente tem uma necessidade de representatividade social, porque individualmente, como humanos, nós buscamos ser representativos, então a gente quer um parceiro, ou uma parceira, no caso, que nos leve à sensação de representatividade, tá? Então, muito por isso, a maioria dos homens costuma tomar decisões no sentido de uma mulher ser bonita, por quê? Porque a mulher bonita geralmente é representativa no contexto. Então, são co coisas inconscientes, tá? Terceiro ponto aqui interessante: liberdade. Todos nós buscamos necessidades de liberdade, tá? Individualmente. Por mais que a gente acabe muitas vezes se condicionando a certas situações onde a nossa liberdade é privada, no caso de muitas mulheres, isso acontece, né? Porque elas se condicionam a um relacionamento indigno, abusivo, muitas vezes, e não conseguem se livrar. No fim das contas, individualmente, elas estão almejando uma liberdade que ela simplesmente foi perdendo ao longo do tempo, tá? Mas é uma outra característica que nós buscamos. Quarto ponto aí. Certezas e incertezas, ou segurança e dinamismo. Tá? Eu costumo botar essas duas coisas juntas, por quê? Porque todo mundo busca uma pessoa que é fiel, que é leal, que é cúmplice, mas não adianta nada se não existir surpresa, se for uma rotina, se for uma coisa sacal, né? E aí, por fim, existe o ponto que eu estou falando, que é a respeito da evolução. Todos nós queremos alguém ao nosso lado que, em um determinado momento que a gente conheça ela aqui, mas que ela nos leve a estar aqui, né? Ninguém quer uma pessoa que nos leve a um canto mais baixo, assim, né? Que seja uma âncora para a gente. Porque se a gente tiver essa percepção, a probabilidade é muito grande que a gente perca a energia com aquela pessoa. Porque a gente vai ter todas as outras necessidades afetadas. Por exemplo, uma pessoa que nos puxa para baixo, geralmente tende a nos deixar menos representativa. Geralmente tende a não ser, a não nos trazer a satisfação da necessidade da autoafirmação, tá? Tende, muitas vezes, a não trazer dinamismo na nossa vida. Então, olha só como essas coisas estão encadeadas. No fim das contas, o que ela possivelmente percebeu como pior foi alguma coisa mais no sentido visual, no sentido de percepção, de contexto. Né, de percepção de conhecimento dela. Ai, porque tem muitas mulheres que são assim, né? Ah, mas como assim? Aquela mulher nem estudada era. Ah, aquela mulher nem isso, nem isso. É uma questão mais individual de percepção, né? Porque para ele, às vezes, ele escolheu alguém melhor, né? Então, assim, o que que eu estou olhando aqui? Muitas vezes, uma traição, ela não tem uma necessidade de observação a longo prazo também. A gente está falando aqui de traição em específico. Geralmente pode estar associado a uma necessidade de elevação da autoestima do cara, que ele tá, às vezes está precisando de uma coisa nova, que é um dinamismo que a gente falou aqui, e aí ele vê uma oportunidade ou vê na frequência, né, de sair com uma pessoa para saciar aquela necessidade de transar, aquela necessidade estar com uma outra pessoa que não seja a mulher com quem ele está, certo? E aí, isso leva a uma questão muitas vezes pontual, mas que vai ter impactos para o futuro da relação, porque aí, uma vez que ele abre precedente com uma transa casual fora do relacionamento, é tipo corrupto, né? O corrupto que rouba pela primeira vez, às vezes ele vai refletir, ai caramba, não é isso que eu quero e tudo mais, mas já abriu precedente. Possivelmente as próximas vão ser muito mais fáceis de acontecer, tá?
Só começar.
Então, oi? O
Para
grande
ir
lance.
começar. É isso, exatamente isso que você está falando.
Aí começar é só começar. Então, assim, voltando para o papo que a gente estava tendo aqui, do que é melhor ou pior. Melhor ou pior é totalmente associado ao contexto individual dela, né? O contexto individual nosso, individualmente, todos nós olhamos e falamos: ó, isso aqui é melhor para mim, isso aqui é pior para mim. Mas a gente não tem como parametrizar isso para todas as pessoas. Na minha visão, isso não é uma verdade. A gente não busca pessoas piores. Isso é uma questão mais complexa a ser detalhada aí.
Você falou dinamismo na relação e tal, a pessoa busca o novo, a pessoa busca o si. E aí eu te pergunto, chega um momento no casamento, não tem jeito, você vai estar casado, o casamento é um com 1 ano, o casamento é outro com 5 anos, o casamento é outro com 10 anos, o casamento é outro com filhos, o casamento é outro com 20 anos de casar, né? E já não tem mais esse dinamismo, já não tem esse fogo todo já não tem. Você chega no momento que você estabiliza a tua relação, certo? Como
Perfeito.
que a gente lida com isso, né? Porque a gente fala assim, ah, não, porque, porra, ah, é porque, sei lá, meu marido quer uma coisa nova. Gente, olha só, eu não sou nova, não. Daqui pra frente vai ser só ladeira abaixo. E aí, o que que eu faço? Né? Não, porque é verdade. Eu tava vendo aqui um
Sim.
comentário falando assim, e a diferença de idade? Porra, eu sou mais velha 7 anos que o Pedro. Quer dizer, daqui a 20 anos eu tô ferrada se o cara quiser alguma coisa nova. Porque eu falo pra ele, daqui, meu filho, é só ladeira abaixo. O que que tu vai fazer? Entende? Então, assim,
Então,
o que,
por
que que...
isso.
Por que essa responsabilidade fica muito em cima da mulher? É, do que eu falo assim, ah, mas a mulher também não apimentou a relação. Porra, não, peraí, para. A mulher não
Não,
apimentou
é.
a relação, o quê, gente? Tem questão hormonal, a gente entra na menopausa, a gente não quer mais. Isso é uma coisa biológica. Você tá entendendo o que eu tô falando? Nós, homens e mulheres, somos diferentes. Então, assim,
Perfeito.
você entende o que eu tô falando? Porque é
Ah, mas
muito.
olha aí, vamos tentar debater em cima desse ponto. É importantíssimo o que você falou.
Biológica, presta atenção. Está falando de uma coisa biológica. E ontem eu conversando com um homem. Eu perguntei para ele assim, por que que os homens trocam as mulheres por uma mulher mais nova? E aí, sabe o que que ele me respondeu? Vê se ele tá mais ou menos no caminho certo. Ele falou assim, Ana Paula, chega um momento que o cara já não tem mais vigor físico. O cara já não tem mais nada para oferecer. Então, o que que ele tem para oferecer? Dinheiro. E aí ele vai oferecer dinheiro para uma mulher mais nova, porque ele vai entrar no lugar com uma mulher mais nova e vai todo mundo falar assim, nossa. Olha lá, que picudo, mas o cara aí é broxa, você tá entendendo? E aí, por isso
Mas
que
é
ele
isso que a
troca.
gente está falando. É
Então,
necessidade de
beleza.
autoafirmação dele. Ele precisa ser,
Então, o
diante do
problema
meio no qual ele vive, se sentir representativo. Olha só como é uma questão louca, né? Pode falar.
não, tá vendo, mulherada? O problema não é nosso, não. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É tudo do
Não,
lance.
peraí.
Esses homens não precisam se autoafirmar, gente.
Vamos devagar. Quando você fala isso, Ana Paula, é só uma questão de alinhar a comunicação aqui. E quando você fala assim que não, a culpa não é da mulher, você está excluindo todos os casos. E na minha
Sim.
visão, a mulher também trai, né? A gente precisa levar em consideração isso. Porque muitas mulheres eu acredito até que muita gente que assiste as minhas lives aqui façam isso. É o seguinte, vem aqui reclamar do homem, mas no fim das contas está traindo, está fazendo um monte de besteira. Entende? Então a mulher também tem essa necessidade de autoafirmação. O que que é diferente nesse aspecto e que você falou aí para mim? Cara, eu concordo com o que ele disse. Que assim, quando o homem ele tende a olhar para a mulher como me vendo?
De novo, né?
Oi,
Eu tô aqui,
travou, travou.
tô aqui.
Então, quando ele olha para a mulher como um símbolo social, ele perdeu o jogo. E aí, o que é perder o jogo nesse caso? Ele não vai fazer um relacionamento feliz. Não vai ter mais um relacionamento feliz porque ele está sendo individualista. Ele está olhando por um aspecto individual. Entende? E assim, é importante a gente entender que são questões de momento. tá? O que eu quero dizer com isso? Que nós, por questões biológicas, como você falou, somos de oscilar bastante, né? Por exemplo, felicidade não é uma coisa que a gente conquista e vai ser feliz para sempre. Não, é um estado. Assim como todas as coisas, todos os nossos sentimentos são estados. Por quê? Porque dependem de nossos estados hormonais, ok? E aí, muitas vezes, o que acontece na cabeça de um homem e de uma mulher é que acaba refletindo sobre questões que já viveu e acaba trazendo à tona, para aquele momento que ele está vivendo, uma questão de outras necessidades. E aí, isso vai fazer com que ele tome atitudes, né, que possivelmente ele não tomaria em outras épocas. E aí é que é um grande problema, porque se ele estiver num momento carente, se ele estiver num momento aonde a relação já não supre as coisas que ele buscava anteriormente por conta de uma narrativa individual dele, né? O que eu quero dizer com essa narrativa? Todos nós, individualmente, vamos criando quem são os nossos heróis, digamos assim, né? Eu quero viver uma vida de herói, que é uma vida de me casar, uma vida de ter um filho, uma vida disso, uma vida daquilo. Cada um tem o seu jeito individual, mas socialmente esse é um caminho a ser trilhado. Um homem muitas vezes quer o quê? Quer o herói dele, quer que o herói dele seja um cara bem-sucedido financeiramente, quer que o herói dele seja bem-sucedido profissionalmente e individualmente, né? Então, tudo isso está associado à narrativa que a gente constrói na nossa cabeça, que é criada desde quando nós somos pequenininhos, desde quando os nossos pais condicionam a gente. Desde quando a gente está interagindo lá no coleginho e a gente recebe feedbacks negativos e positivos das crianças com quem a gente anda, né? De, sei lá, se o grupinho dos mais bonitinhos, grupinho dos mais inteligentes andam e a gente não está junto, a gente tenta se associar a eles e fala: caramba, é isso que eu quero viver, né? E a partir dali, tudo vai sendo formado na cabeça da pessoa e vai levando ele a se condicionar a questões futuras. Né? Então, assim, se ele não viveu, se ele não resolveu os problemas que ele tinha da narrativa dele ao longo da vida, muitas vezes lá na frente ele vai chegar e vai duvidar que a vida dele foi feliz. E aí ele vai querer viver certas coisas que ele não viveu. Então, é exatamente esse motivo que muitos homens acabam olhando para mulheres mais novas como sendo a solução disso. Por quê? Porque a mulher mais nova, em geral, a mulher esbelta, a mulher atraente, é aquela mulher que, em teoria, no inconsciente dele, vai solucionar o maior dos problemas dele, que é de não ser bem visto pela sociedade, entendeu? De não ser bem visto como um cara bem-sucedido. E aí, infelizmente, isso leva ele, que é um pensamento imaturo, né, digamos assim, porque um cara maduro certamente teria um foco muito bem definido e não deixaria se cair nesse tipo de tentação, mas a gente precisa saber que muitos homens são inseguros mesmo e acabam deixando com que essas coisas influenciem no contexto deles, tá? Essa é uma visão assertiva aí.
Todos os homens são inseguros, naturalmente falando.
Todas as pessoas são inseguras. Todos. Todos nós temos inseguranças. Só que são inseguranças distintas, né? Nós temos, tem gente que vai ter insegurança em relação ao sexo, tem gente que vai ter insegurança em relação à traição, né? Tem gente que vai ter insegurança em relação à inferioridade social, certo? Então, assim, todos nós temos as nossas vulnerabilidades que são associadas às inseguranças que nós temos, tá? E isso nos torna frágeis. E o que é importante da gente saber é que essas fragilidades que a gente precisa protegê-las. Só que muitas pessoas protegem escondendo elas. E essa é a pior forma de proteger. Por quê? Porque quando você esconde, qualquer pontada que derem ali te faz ficar com um bloqueio, te faz ser agressivo, impulsivo. E infelizmente isso vai trazer, né, questões mais complexas adiante. Então, qual é a melhor forma de você tratar? Falar: cara, eu sou inseguro nesse ponto mesmo, eu sou assim, sou assado. Na verdade, um psicólogo, ele faz exatamente esse trabalho de tentar extrair da pessoa essas fragilidades inconscientes, né, que muitas pessoas não têm consciência disso, e fazer com que ela olhe no sentido de solucioná-la, né, de falar assim: olha, beleza, eu tenho essa fragilidade, Como é que eu trabalho isso? No caso de um homem traidor, qual poderia ser? Uma inferioridade. Uma inferioridade dele em relação a outros homens que possivelmente conquistaram mulheres mais bonitas que ele, conquistaram mulheres mais atraentes, mulheres mais vitoriosas socialmente, certo? E aí, infelizmente, aquele cara vai ficar com aquela nóia. Caraca, pô, eu tô aqui com a minha mulher, olha ela ali engordando, comendo um monte de coisa, certo? São pensamentos que acontecem na cabeça dos caras que, infelizmente, as mulheres acabam sofrendo. E, eventualmente, isso não deveria ser um problema, certo? O cara deveria entrar numa relação certo do que ele busca, certo do que ele quer para o futuro dele. Mas, infelizmente, somos pessoas diferentes, né? O que eu busco individualmente para mim, como homem, é ter essa certeza. Mas como saber, né? Então, a maioria do tal. E olha só, eu sou um dos caras que possivelmente são mais preparados nesse aspecto, porque eu estudo. A maioria dos homens nem estudar a respeito disso estudam. Então, quando a gente olha por esse aspecto, a gente consegue entender que a insegurança afeta até mais os homens do que as mulheres, porque as mulheres também são inseguras, só que os homens tendem a esconder ainda mais as inseguranças, né?
É, uma coisa que eu tenho percebido muito é o seguinte: mulheres da minha idade, financeiramente positivas, falando, né? Às vezes melhores do que até os homens que circulam o ambiente delas, estão sozinhas. Por quê? Sabe? Tipo, eu fico imaginando assim: eu acho que, eu acredito, né? Que os homens tenham medo das mulheres que têm uma ascensão social maior que eles. Sabe aquela coisa assim, eu mostro, boto na mesa, o meu é maior que o teu. Sabe como é que eu tô falando?
Sim,
E
perfeito.
acredito também que
Muitos.
no relacionamento exista muito isso, porque hoje a mulher tá ganhando mercado, a mulher ganha o mundo. E eu falo isso para as mulheres, gente, nós somos as donas do mundo, a gente só precisa se organizar. Porque os homens, cara, os homens eles resolvem tudo tomando uma cerveja, a gente não. Então, assim, a gente precisa mais dar uma parada, tomar uma cerveja e resolver que nem eles, porque a gente vai tomar conta dessa porra. Agora, o que eu falo é assim. Dentro de um relacionamento, eu vejo muito isso. Geralmente, quando as mulheres têm uma ascensão maior do que os homens traem mais. Isso é um estudo comprovado. Por quê? Por conta da insegurança mesmo, menor do que ela e ter que procurar alguém que ele seja maior. É isso?
É porque, para mim, é uma visão de autoafirmação mesmo. Ele precisa se autoafirmar, certo? Ele está ali com ela, se sentindo menor, se sentindo pormenorizado, digamos assim, né? Será essa a palavra? Enfim. E aí, o que que ele tem ali a própria discussão que ele tem interna a ele é sobre ele ser esse vitorioso social que a gente está falando aqui, e ele não ser. Ele está no processo de se relacionar com alguém que ele individualmente não enxerga como sendo a solução para ele, e acaba tendo uma necessidade de completar ainda certas coisas que ele ainda não viveu. Tá? Então a tendência é que esses caras de fato sejam caras mais inseguros. E aí, você falou uma coisa que para mim é certíssima. O que acontece é que muitas dessas mulheres acabam sendo refúgio para esses caras. Só que muitas vezes o fato de eles não se sentirem seguros com uma mulher que ganhe mais que eles, que tenha mais poder que eles, porque ele talvez vá ser julgado socialmente, faz com que ele tenha que, no meio dos amigos, no meio das pessoas que são mais próximas dele, tentar se demonstrar alguém superior. Que ele não vai conseguir se demonstrar através do dinheiro, né? Porque geralmente é essa a saída, o cara ser materialista. E olhar no sentido de ser um provedor para a mulher com quem ele está. Só que nesse caso específico, quem é a provedora é a mulher. E aí ele se sente fragilizado. A melhor maneira que ele vai encontrar em tentar resolver isso é tentando buscar pessoas que são mais frágeis que ele. É, o lobo mau, ele nunca ataca o porquinho da casinha de tijolo. Sempre ataca o porquinho da casinha de palha. Porque para ele é mais fácil, ele condiciona melhor a pessoa e a mulher, muitas vezes testada no sentido de saber se ela é frágil ou não na questão relacional, pelo homem, né? O homem costuma fazer determinados testes que muitas vezes são inconscientes, mas para saber se ela é mais segura que ele ou não é, ou se ela vai se condicionar a determinadas imposições que ele trouxer para ela. Se isso acontecer, a consequência disso é que esse cara vai tentar olhar para essa mulher como uma pessoa que ele consiga dominar. É justamente o caso do lobo mau atacando o porquinho de palha.
Cláudio, o assunto traição, tanto para mulher quanto para homens, tem o mesmo peso e a mesma medida? Porque conforme a gente está falando aqui, eu encontrei algumas diferenças, né? Por exemplo, geralmente o que eu estou vendo assim é que geralmente, não exclusivamente, geralmente os homens têm problema de autoestima, ok? Geralmente o cara está com a autoestima abalada, então ele vai e faz aquilo. E a mulher? A mulher, ela trai por quê?
Na verdade, eu acho que a mulher tem mais uma questão emocional associada a isso, né? De não estar sendo recompensada dentro de um relacionamento. E a maioria das mulheres vai nesse sentido da traição, que vão no sentido da traição, né? Porque se a gente olhar para a sociedade, é uma quantidade menor que a dos homens, de fato. Pelo menos por enquanto, né? Porque existem alguns estudos, principalmente lá fora, que já dizem que as mulheres estão traindo mais que os homens, na geração mais nova
Tá
e
muito
tudo
crescendo.
mais.
Porém, o que eu
É,
tenho visto
mas.
é que são duas vertentes. O homem trai por uma coisa e a mulher trai por uma outra, pelo inverso. Entende? Você
É,
acha que
na.
precisa ser recompensada na relação, diferente do homem?
Então, a minha visão é essa, que ela está em algum tipo de baixa emocional dentro da relação. Algo não está suprindo ela ali, tá? Emocionalmente. E aí ela precisa buscar fora da relação algo que supra isso, certo? Que realmente, para mim, são visões diferentes. A visão desse homem é saciar uma necessidade emocional, sim. Mas, no fim das contas, está muito mais associada ali a uma questão individual dele, tanto de autoestima quanto de prazer também, né? A gente precisa olhar por esse aspecto. Para a mulher, na maioria das vezes, está associado ao lado emocional de fato, né? De ela precisar de algo que ela não está encontrando dentro da relação, que traga carência para ela, e eventualmente isso vai fazer com que muitas vezes ela queira procurar fora de casa.
E por que que
Mas
eu tenho.
a pessoa falou aqui, ó, falta de caráter. É, no fim das contas, está tudo associado à ética, né? Porque é a propensão da pessoa a burlar a ética que ela tem,
Por que
né?
que eu.
Então é legal da gente olhar por esse aspecto.
Em geral, tanto para o homem quanto para a mulher, por que que é tão difícil a gente sair do relacionamento antes que isso aconteça?
A gente, de certa forma, está apegado, né? É, a gente tem um olhar aí que as emoções não contam, mas elas contam bastante, principalmente para a mulher. Então, quando você se sente apaixonado por alguém, tá? Você já formou na tua mente que aquela pessoa é a pessoa ideal para você, tá? E ali, isso, como a gente conversou um pouco mais cedo, está associado à própria narrativa individual. Você criou na tua mente que aquela pessoa é a pessoa que você gostaria de passar o resto da vida, né? E a paixão em si, ela cria uma intensidade muito grande porque ela é como se fosse um vício, já é provado isso. Ela afeta os níveis de dopamina e serotonina que a gente tem.
Morfina, tem noção?
É, então, e faz com que a gente tenha necessidades, né? Ou seja, eu preciso suprir essas necessidades da paixão com aquela pessoa por quem eu estou apaixonado, porque se não for ela, não vou conseguir elevar meus níveis hormonais, tá? Então, o que isso influencia? De a pessoa condicionar a mente dela a precisar daquela pessoa. Então, ela não dificilmente vai olhar, vai depender do. Dificilmente ela vai olhar para trás e falar assim: ah, poxa, é melhor eu terminar porque eu não estou sentindo mais atração por essa pessoa por conta disso, né? E ela vai tender a olhar no seguinte sentido: ah. É, poxa, talvez eu consiga resolver o meu problema com apenas uma escapada, né? E aí isso acaba fazendo com que ela burle essa lógica da ética dela interna à cabeça, que ela possivelmente falaria que as outras pessoas não poderiam fazer e tudo mais, mas individualmente para ela fala: não, mas espera aí, aí começa as justificativas, né? Mas eu agia assim por conta disso. Quando, no fim das contas, ela está copiando exatamente as pessoas que ela diria serem erradas, né?
É complicado, né? É tão difícil assim, porque a gente fala assim, ah, gente, por que que não sai antes da relação? Por que que não sai antes da relação? Mas é justamente isso, aquela zona de conforto emocional é tão grande que é uma zona de conforto emocional. Porque a partir do momento que você decide trair, você já não tá mais apaixonado pela aquela pessoa. Porque quando você está apaixonado, você não pensa nem em ninguém, certo?
Exatamente.
Então, você não tá mais apaixonado, acredita, aceita, beleza.
A
E eu acho.
paixão, vamos lá, a paixão em si, ela é momentânea, como a gente está falando aqui. Em geral, ela dura de 6 a 18 meses. Isso é até uma questão estudada pela própria psicologia. No
Ai, meu
máximo.
Deus. Ai, meu Deus, já passou. Pedro, pelo amor de
Olha aí, fala pro Pedrão aí para ele, pô, renovar as expectativas
amor.
aí.
Claudinho, a ladeira abaixo. 7 anos, Cláudio, pelo amor de Deus, é muita diferença.
Não, o Pedrão tem potencial. O Pedrão tem potencial.
Menino
O mão da
novo.
porra.
Deixa ele comigo,
É.
deixa ele comigo.
Legal. Mas então, eu acho que é nesse aspecto de a gente entender que muitas pessoas, por já terem vivido essa paixão, elas não conseguem desassociar o momento de ápice que elas viveram, né? Do auge da relação. E sempre transpõe o momento que elas estão vivendo agora para uma expectativa de viver o que elas já viveu, certo? De falar assim, cara, mas se eu já vivi aquilo com aquela pessoa, por que que eu não posso viver novamente? Só que, infelizmente, a gente sabe que vai ladeira abaixo, tá? A gente sabe que a rotina vai vindo. Por exemplo, se for um relacionamento mais tradicional mesmo, se vier filhos, imagina, cara, filho é trabalho, filho não é uma coisa fácil de se ter. As pessoas não têm essa consciência, porque se relacionam muito no sentido de ver o lado positivo. Mas ter um filho vai fazer com que você tenha que acordar de madrugada, que você tenha que limpar o bumbum do neném, que
E o
você
estresse
tenha
em cima, né? E aí,
estresse
quando você
altíssimo,
tem o estresse,
imagina!
tu vai lá embaixo. E aí, tu não transa, meu amor, tu não beija, tu não faz nada. É complicado,
Entendeu?
é sério, as pessoas não têm essa consciência, sabe?
É.
E o amor é construção, né, Cláudia? Todo dia. Todo dia. A gente tá vivendo uma era de relações superficiais e que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque a gente vai ficar um bando de velho sozinho, maluco, e jogado em asilo sozinho, é sério. As pessoas não querem se relacionar, as pessoas não querem ter filhos, as pessoas não
Isso já
querem relacionar
acontece, né?
touro.
Lá nos Estados Unidos e Europa é muito comum existirem condomínios para idosos, onde a maioria que é divorciado e tudo mais acaba utilizando aquilo ali como válvula de escape para
Pensando amigos
uma
com 30.
vida social na idade avançada, né?
Não, os meus amigos têm 35, 40 anos, né? Falou assim, eu não vou ter filho. Gente, olha só, vocês estão achando que vocês vão ter 40 anos para sempre? Porque daqui a 30 anos vai estar toda uma cambada de velho depressivo, sozinho,
É,
porque não vai ter mais.
exatamente.
E aí fala assim, bora viver, mas vai viver o quê, gente? Tem mais viver nada. A vida é isso, esse é o natural da vida. Né? As pessoas falam assim, vamos viver, vamos viver. Vai pra rave todo dia com 70 anos agora? Sabe? Mas é assim.
Tem um livro que fala sobre isso, né? Que é chamado Blue, Zonas Azuis, que eles fizeram um estudo para entender por que que as pessoas que são centenárias hoje as regiões com maior quantidade de pessoas centenárias no mundo têm as pessoas que têm lá. E, assim, eles identificaram várias características, mas a principal era o convívio social na idade avançada, né? Ou seja, muitas pessoas que vivem sozinhas, elas acabam definhando em termos emocionais justamente porque não tem um parceiro, tá? E tá assim, é uma escolha da pessoa, tá tudo bem se ela quiser escolher isso. Mas, no fim das contas, é importante a gente entender que a gente é melhor com alguém, né? Assim, a gente pode viver sozinho, mas tendo um parceiro que entenda você, tendo um parceiro que seja, que viva as aventuras com você, que vá acreditar nos mesmos sonhos que você, tem uma personalidade alinhada com a tua, cara, é muito melhor, porque ele te potencializa e não deixa de você impactar numa vida que individualmente talvez você tivesse até uma vida boa, mas essa pessoa traz coisas adicionais que talvez sejam bem relevantes e interessantes de se viver.
Sim, a galera tá caindo de pau aí, não sei o quê, filho, eu escolho e tal. Não, não, não é de filho. Eu falei, eu dei um exemplo de filho, né? Eu falo relacionamento casos, porque realmente.
Uma coisa que eu aprendi é não ligar muito para os comentários aqui, senão.
Não, eu. Questão de relacionamento raso, né? Você escolher ter uma vida superficial, ok, mas até quando, né? Até quando? E eu acho que isso impacta em toda uma sociedade. Porque a gente está vendo a sociedade mudar por conta dessas nossas escolhas. Porque a gente está escolhendo viver individualmente, né?
É isso aí.
Cara,
Desapego, né? Você tem
mas
que.
é complicado, porque você viver individualmente com 30 anos é ok, mas você não construiu uma base para sua vida, para daqui a sua velhice, é complicado, né?
Complicadíssimo.
Então é. É, mas é um assunto para outro dia também, né? Porque vai dar live a peça, né?
Mas ó, eu espero que a gente tenha conseguido trazer para as mulheres que estão vendo aqui, tem homens também comentando aí que é bem legal de se ver, pelo
Olha,
menos
hoje.
uma reflexão, né? Uma
Isso.
reflexão importante aqui sobre como tratar bem os relacionamentos é importante, que a traição nada mais é do que pisar numa bola que no fim das contas poderia ter sido, se obviamente os dois tivessem olhado no sentido de planejar o que buscavam, talvez nem tivessem juntos, e eventualmente a gente precisa entender que a culpa não é daquela pessoa que não traiu, né? E sim do outro como uma escolha que tomou uma decisão complexa ali, que possivelmente arriscou um relacionamento que tinha tudo para dar certo. Mas enfim, queria te agradecer aqui pela participação. Tenho certeza que a gente tem papo para muitas outras coisas aí. Espero que
Muito.
tenha gostado também, tá?
Deixa eu te
E
falar, a galera
manda.
tá para deixar a live salva. Vamos deixar só um pouquinho.
Tá, eu deixo durante uma semaninha aí para que a gente possa deixar
Tem gente
a pessoa.
e aí não conseguiu assistir. Claudinho, olha, muito
Fechou.
obrigada. Foi muito legal. Essa visão masculina é muito legal para que a gente entenda mais os homens, né? É, a gente precisa rever nossos papéis. Nós somos mulheres, mulheres são mulheres, homens são homens, cada um tem o seu papel dentro da sociedade. Não pode querer fazer o que o outro faz. O homem não pode querer ser como a mulher, e a mulher não pode querer ser como homem. Não na liderança, não em salário, eu não falo disso, meninas. Eu falo no seu papel dentro da relação. A gente tem que querer ser cuidada, a gente tem que querer ser tratada como rainha, sim, isso não é vergonha. A gente tem que querer que o cara abra a porta do carro pra gente, a gente tem que querer ser bajulada, sim, porque isso faz parte da relação, entendeu? E o homem, por sua vez, tem que querer bajular a mulher, sim. O homem tem que querer fazer as coisas, tem que querer tratar a mulher como rainha, porque é o que nós somos. Entendeu? E hoje, dentro da sociedade, a gente está meio que invertendo um pouco esse papel. Entendeu? A gente tem que ser frágil no momento em que devemos ser frágeis. Esse é o papel da mulher. E isso não faz com que a gente seja traída, tá, gente? Para com isso. A culpa não é. Então, tudo maluco.
Tá certo então, Aninha. Obrigado pela live, tá? Então, meninas, um beijo para vocês. Quem quiser aí acompanhar o conteúdo, estará aí disponível para vocês. Beijoca, até a
Linda,
próxima.
tira a print aí pra gente tirar uma fotinho.
E aí, vai. Tirou?
Acho que tiraram. Pedro deve ter tirado, alguém deve ter tirado. Alguém tirou. Claudinho, obrigada, tá? Beijão pra você.
Beijoca aí, tudo de
Fica com Deus.
bom.
Boa noite.
Valeu.
Tchau.
Tchau.